E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala Deputado. Eu sou Gutierrez Barão, repórter da TVL, e aqui comigo está o deputado Fernando Krelin, do MDB, o nosso entrevistado de hoje.
Tudo bem, gente?
Nós estamos chegando aqui no gabinete 206, que fica no segundo andar do prédio da Assembleia.
Convidá-los para entrar no nosso gabinete e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Vamos lá. Então, aqui é a recepção do nosso gabinete. Essa aqui é uma parte da nossa equipe, que faz todo o trabalho legislativo, os processos legislativos aqui dentro da casa. Realmente é o nosso braço direito, né? Essa turma que faz todos os processos administrativos, a questão técnica e legislativa. E muitos dos nossos assessores também estão em alguns municípios, estão nas cidades, estão interagindo aí com a população, trazendo as demandas para que essa turma possa fazer aqui os projetos de lei, as indicações e as moções aqui na casa.
A equipe é grande, né, deputado? Aqui só tem uma parte, uma pequena parte da equipe.
Aqui é uma parte da equipe, justamente. E a nossa equipe é maior e muitos estão aí nas regiões, principalmente no sul, no norte, no Planalto Norte Catarinense, atendendo as demandas de todos que solicitam e precisam, né, desse apoio do nosso gabinete.
Perfeito. Vamos conhecer aqui a sala do deputado.
Aqui é a minha sala, onde eu guardo um quadro muito especial para mim. Quando eu fui vereador na cidade de Joinville, a maior votação da história do meu partido, a maior votação da história da cidade de Joinville, com 10.523 votos para vereador. Então, depois disso, tudo na minha vida mudou, né? Entrei nesse mundo legislativo. E aí aqui é uma foto, quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, então foi uma responsabilidade muito grande e tenho certeza que me deu muita bagagem para hoje estar aqui, sendo um deputado estadual atuante aqui em Santa Catarina. Moro em Joinville, eu nasci em Joinville, né? Cresci, minha vida toda foi em Joinville e sou morador lá da cidade. Fico em Florianópolis 3 vezes na semana e aí retorno para Joinville, onde a gente faz toda a região, toda a nossa base, né? Sim. Então é ali que a gente atende.
Vamos começar a entrevista, vamos conversar?
Vamos bater um papo, então.
Deputado, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete e também por participar do nosso programa.
Para mim é uma honra estar participando do Fala Deputado, fazer com que as pessoas entendam, saibam, compreendam, né, como funciona o trabalho do deputado, o dia a dia do deputado. É extremamente interessante. Obrigado pela oportunidade.
O deputado é formado em educação física e tem no esporte aí essa principal bandeira, né, uma das suas principais bandeiras. Nesse sentido, a gente pode dizer que uma das grandes conquistas nessa área do seu gabinete, deputado, foi a implementação do Bolsa Atleta, inclusive já virou lei em Santa Catarina, né? Qual a importância desse projeto?
Perfeito, eu sou profissional de educação física, fui secretário de esportes lá em Joinville e ali a gente sentiu o quanto vários atletas, principalmente na faixa etária de 14 e 15 anos, bons atletas acabam deixando o esporte de lado e acabam saindo do esporte para entrar no mercado de trabalho. Então faltava um fomento diferenciado. Alguns municípios já tinham Bolsa Atleta Municipal. Em 2019, quando assumi como deputado estadual, uma das grandes bandeiras foi conseguirmos aí avançarmos com o Bolsa Atleta Estadual. E graças a Deus, final do ano foi aprovado, já está sancionado pelo governador e agora o edital está na praça, então os atletas catarinenses podem ser contemplados com o Bolsa Atleta. Isso vai ajudar muito, principalmente no fomento do desporto educacional, desporto de formação, até o desporto de alto rendimento, para desporto. Muitas vezes esse atleta ele quer comprar uma sapatilha de treino, um kimono de judô, ele não tinha um recurso, ou uma própria viagem. E com esses recursos do Bolsa Atleta vai auxiliar muito.
São atletas profissionais que podem obter essa Bolsa Atleta, né? Um auxílio aí mensal para ajudar no custeio e competir, né? Quem sabe ajudar nas competições e trazer mais conquistas para o Estado.
Essa ideia, e principalmente a formação. Eu sempre defendi o sonho de um pai e de uma mãe, muitas vezes, colocar seu filho no esporte, mas não para torná-lo um atleta de seleção brasileira, um atleta olímpico, mas sim tornar um cidadão do bem. E o Bolsa Atleta vem com esse objetivo, fazer com que as crianças, adolescentes do desporto educacional continuem nesse mundo do esporte, sirvam de espelho e referência para quem está vindo de baixo, para sempre ter uma cadeia aí de produtiva importante aí no meio esportivo e a gente tenha cidadãos do bem lá na frente. Desses cidadãos do bem formados no meio esportivo, alguns saem como atletas de nível nacional e internacional.
Ainda falando da área do esporte, deputado teve uma conquista importante, uma ação junto à FESPORT, né, que conseguiu a implementação das arenas de verão no litoral catarinense, nas cidades do litoral. Essas arenas aí são áreas para prática de esporte, tanto para moradores quanto para turistas, né, deputado? Fala para a gente como é que está sendo a receptividade desse projeto.
Então, a gente viu uma carência, principalmente nas praias, uma carência muito grande de oportunidades, de espaços de lazer, esporte, entretenimento, mas principalmente interação pai e filho. A gente lançou a ideia das arenas de verão. E realmente foi um grande sucesso, foram 12 arenas de verão colocadas em Santa Catarina. Isso deu muito certo. As praias que receberam isso, além de atrair mais turistas, principalmente os moradores lá do local, tinham a semana toda, além de equipamentos, equipe para dar aula de dança, de ginástica, interação para as crianças. Isso fez com que toda a comunidade, toda a sociedade pudesse aproveitar e principalmente o foco principal, lazer, atividade física e qualidade de vida.
A gente está falando bastante da questão do esporte, né? Mas não é a única bandeira do deputado, né? A gente pode citar como exemplo a questão da educação também. O deputado também teve uma atuação importante junto ao governo do estado, que conseguiu a liberação de 54 milhões de reais para as escolas da região de Joinville, né, deputado? Como é que esses recursos serão aplicados?
Sempre fiz um trabalho, um mandato focado na prevenção, né? A gente sempre fala que custa muito mais barato prevenir do que depois, né? Para ter uma ideia, um preso no sistema aí, carcerário custa R$4 mil por mês. Uma criança num contraturno escolar, num desporto educacional, seja onde for, seja uma atividade cultural, custa bem menos e com certeza tem um caminho do bem muito mais fácil. Esses 54 milhões a gente conseguiu uma articulação junto ao governo do estado e várias escolas estaduais em Santa Catarina não tinham ginásio de esportes. Então tinha uma quadra descoberta, que eu até brinco às vezes, se tornava uma lixa, né? Se a criança caísse ali se machucava. E agora a gente conseguiu com esses 54 milhões, 11 ginásios de esportes lá na nossa região, região de Joinville, São Francisco do Sul, Garuva, Barra Velha, para que dê oportunidade, principalmente uma oportunidade para os alunos da escola, uma oportunidade para a APP, para a Associação de Pais e Professores, mas também para toda a comunidade. E que essa visão de escola também seja uma visão de escola aberta, dando oportunidade para os moradores ali da região terem mais um espaço para suas práticas esportivas, culturais e principalmente eles possam interagir mais, né? A possibilidade de pai e filho estar mais próximo, é isso que falta. Às vezes espaços de lazer faltam muito em todo o estado, então a gente pode usar as escolas para isso. Foram 11 ginásios de esporte, 54 milhões de reais.
A união aí do esporte com a educação, né? Para a formação do caráter das crianças mesmo, né, deputado?
As duas, né? O esporte com a educação aliados é uma grande ferramenta de transformação social. Mudança realmente de vida. Se a gente conseguir fazer uma educação de qualidade, que eu defendo demais, né, uma educação de qualidade aliada com o esporte, dando oportunidade para jovens, para crianças, existem muitas crianças em vulnerabilidade social que o mundo errado, o mundo do tráfico, o mundo das drogas, está muito fácil para eles. Está muito cômodo, muito próximo. Se a gente não fizer políticas públicas voltadas a isso, nós vamos perder essas crianças. Então, o meu foco principal é fazer realmente as atividades esportivas, mas muito presente com a educação. Que a gente consiga fazer isso dentro da escola e a gente dê oportunidade para essas crianças que tanto necessitam.
A gente está falando aí da atuação do deputado junto ao governo do estado, que é muito importante, aí, inclusive é um dos atributos do deputado estadual, né? Atuar junto ao governo do estado para conseguir a liberação de recursos. Recentemente, o governo do estado lançou o Plano Mil, né? Que prevê investimentos bilionários em todas as regiões do estado. E para Joinville, o deputado Fernando aí teve uma atuação importante e conseguiu a liberação de 604 milhões de reais para obras estruturantes para a cidade e para a região. A gente sabe que Joinville é a maior cidade do estado, é a maior economia do estado, né? E esses recursos vão poder ajudar a cidade a se desenvolver ainda mais, deputado?
Sim, aliado com o governador, conversando com o governador, foi criado esse Plano Mil lá atrás, um apoio importantíssimo da Assembleia Legislativa, né? Todas as cidades, primeiro foram as 70 maiores cidades, todas as cidades catarinenses receberão R$1.000 por habitante. A cidade onde moro, onde eu nasci, que é Joinville, 604 milhões. E quando a gente fala de Joinville, é a Manchester catarinense, a grande locomotiva que abastece esse estado, principalmente nas questões tecnológicas, desenvolvimento econômico de Santa Catarina, passa por Joinville. A partir do momento que nós tivermos grandes investimentos, principalmente em infraestrutura, nós vamos conseguir atrair novas empresas para Santa Catarina, novos negócios para Santa Catarina, fomentar o empreendedorismo e dar oportunidade e qualidade de vida para todo cidadão que lá mora. Então, esses recursos, 604 milhões, o maior foco, a utilização desses recursos, será para infraestrutura urbana, sim, atenção principalmente à mobilidade urbana, que está muito... Joinville é uma cidade como cresceu demais, as dificuldades no trânsito. Quando uma cidade cresce, as dificuldades, né, elas também crescem. Por isso que as políticas públicas precisam acompanhar. Então, esses 604 milhões serão importantíssimas para o avanço e desenvolvimento do estado de Santa Catarina. E quando eu falo lá da minha região, Joinville vai avançar muito.
Quais são os principais gargalos hoje da região e esses recursos deverão ser aplicados principalmente em que obras, deputado?
Nós temos gargalos grandes no distrito industrial, acesso à BR-101, principalmente na entrada e saída do município. Nós temos três pontes importantes de ligação do centro da cidade para a Zona Leste e para a Zona Sul de Joinville, que ali auxilia muito na mobilidade. Nós temos que fazer duplicações importantes ali nos bairros da cidade. Zona Sul de Joinville é um local que cresceu demais, só que a política pública, infelizmente, não acompanhou esse crescimento. E agora, com esses recursos, a gente vai conseguir fazer com que esses investimentos consigam contemplar tanto a Zona Norte da cidade, Zona Sul, mas principalmente aquela desafogar o trânsito ali do centro da cidade, destino aos bairros, né?
Com certeza. Infraestrutura é sempre necessária, né, deputado? Várias cidades do estado necessitam e Joinville, por ser a maior, com certeza também precisa. Gostaria de mudar um pouco de assunto, deputado. A gente ainda tem mais um tempo da entrevista e eu gostaria de falar do tom moderado que o deputado tem tratado aqui no parlamento, né? O deputado tem adotado esse tom moderado até em contraponto a essa polarização política que a gente tem encontrado hoje na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso país, né? É importante, deputado, ouvir a opinião alheia e respeitar também a opinião dos outros?
Eu tento desde o início do meu mandato, quem acompanha o nosso mandato, desde o início ser o mais equilibrado possível, ser o mais coerente, estudar primeiro antes de falar algo, principalmente dados, números e dados técnicos e científicos, principalmente a pandemia fez essa polarização aumentar cada vez mais, né? Um lado do lado esquerdo, do lado direito, principalmente os extremos brigando muito. Eu tento manter uma coerência, um equilíbrio, principalmente nessas questões, usa máscara, não usa, eu acho que o cidadão tem que ter a liberdade da sua escolha, mas principalmente o que está faltando nos dias de hoje, eu não digo em Santa Catarina, nível nacional, nível Brasil, é o respeito pelo próximo. Né, o amor e empatia pelo próximo. Eu acho que se o cidadão tiver mais amor e empatia pelo próximo e respeito principalmente opiniões divergentes, eu posso não concordar com as suas opiniões, mas eu vou respeitá-las. Quem sabe, através de dados técnicos, dados científicos, você possa me passar algumas informações que eu não saiba. Então eu tenho que dialogar, debater, é importante. Só que hoje, muitas vezes aqui dentro do parlamento mesmo, eu vejo em vários cenários, rede social tomou conta essa briga, essa polarização, né? Se você não é esse, você é aquele. Se você é a favor da máscara, você é contra esse. Então, cara, eu não entro nessa esfera, tento ser o mais equilibrado possível. A verdade é uma só, ninguém mais aguenta briga, ninguém mais aguenta brigar. Eu acho que as pessoas têm que respeitar. A escolha de voto é no dia da eleição, é na urna. Cada um faz a sua campanha dos prós e dos contra, mas esse negócio das pessoas não se respeitarem. Se eu tenho uma opinião divergente, esses dias eu fiz uma publicação em rede social de uma opinião minha com alguns dados técnicos da Secretaria de Saúde. Fui atacado por um grupo. Outro dia, fiz um posicionamento, atacado por outro grupo. Então as pessoas acabam não respeitando mais o próximo. A partir do momento que a gente voltar, conseguir respeitar realmente as opiniões contrárias, as opiniões divergentes, tenho certeza que o nosso país, o nosso estado, os municípios vão avançar cada vez mais. Está faltando bastante respeito, infelizmente.
Com certeza. Diálogo se faz com respeito, né,
deputado? Perfeito, é isso aí. É o que eu defendo e vou continuar defendendo aqui no parlamento.
Deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer novamente o senhor por nos ter recebido aqui no seu gabinete, também por participar mais uma vez do nosso programa.
Eu quero agradecer a todos vocês, quem nos acompanha. Para mim é uma honra poder bater um papo, falando um pouco do nosso trabalho. É uma oportunidade que o parlamentar, que o deputado tem de interagir, de conversar com seu eleitor, com seu público e entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Que a gente possa aí continuar trabalhando sério e fomentando cada vez mais o nosso estado de Santa Catarina, sendo aí o melhor do país.
Perfeito, deputado. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima!